Deus nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos por essa fé que nasceu, brotou nos nossos corações e esperamos de ti nessa noite. E clamamos em nome de Jesus que esse teu Espírito Santo que está entre nós, sobre nós, em nós, conosco, produza fé entre nós. Que o teu Espírito revele a tua face em Jesus Cristo, teu Filho, para a tua glória. Nós te pedimos assim. Amém. Amém. Começamos hoje uma caminhada. Não sei por quanto tempo nem aonde chegaremos, mas só sei de onde sairemos. Sairemos de Gênesis 1:1. Então você imagina onde é que podemos chegar. Tá que nem o meu professor dizia que tinha um pregador Cristóvão Colombo, que sai não sabe para onde vai, chega não sabe onde chegou. Eu espero não ser um Colombo. Pelo menos eu sei de onde estou saindo. Então vamos lá para Gênesis 1:1 e 2. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Eu começo essa caminhada, eu diria, muito animado, entusiasmado, de certa maneira, tocado nos brios, como um cristão e como um homem que, ainda que timidamente, ousa considerar-se um homem de fé. Digo isso porque nós vivemos dias quando nunca antes houve tão grande propaganda ateísta e dias em que a religião está sob fortíssima crítica, a religião está sub júdice e Deus é colocado no banco dos réus pelos ateus que o negam e pelos religiosos que o distorcem e mal o representam no mundo em que vivemos. Eu acredito que este momento de crítica à religião e de propaganda ateísta tem pelo menos duas datas recentes que precisam ser identificadas, na minha opinião e na minha leitura dos fatos e dos tempos. O fatídico 11 de setembro de 2001 e 4 de fevereiro de 2007. O 11 de setembro de 2001, porque o atentado às Torres Gêmeas em Manhattan, o que destrói as Torres Gêmeas na cidade de Manhattan, na verdade, é chamado de ato terrorista, como se tudo quanto foi e é praticado a ponto de gerar um ato terrorista como aquele, também não pudesse ser classificado como atos terroristas. Na verdade, 11 de setembro é uma data emblemática que traz à luz um conflito que, tendo como razões mais explícitas a guerra geopolítica e o poderio econômico norte-americano, o império econômico norte-americano, buscando acesso a uma e não mais a maior riqueza do planeta, o petróleo, este conflito geopolítico econômico que está visível aos olhos, ele tem por trás dele, na verdade, um grande conflito de civilizações o Oriente e o Ocidente, e mais precisamente um grande conflito religioso, o Islã e o cristianismo. Este 11 de setembro faz com que o conflito geopolítico, econômico, seja varrido para debaixo do tapete e fique na pauta de discussão o conflito religioso e o choque religioso. Porque é justamente o 11 de setembro que traz para a luz e coloca na vitrine o chamado fundamentalismo religioso. O fundamentalismo islâmico, acusado de terrorista, e o fundamentalismo cristão, na minha opinião, não menos terrorista. O fundamentalismo cristão, que dá sustentação ao governo de George Bush, e que faz refletir para a sociedade e para o mundo uma versão da fé cristã, como se fosse a única versão possível da fé cristã. A direita fundamentalista republicana que sustenta o governo de George Bush, evangélica, representa neste conflito religioso contra o islamismo o cristianismo. Mas é uma péssima representante da fé cristã. Uma grotesca representação da fé cristã. Contra algo tão danoso que se manifesta no Islã, que é o fanatismo religioso. E os dois fundamentalismos, cristão e islâmico, ressuscitam para uma sociedade que já estava caminhando numa direção de uma pseudo-civilização liberta da tirania religiosa, ressuscita a possibilidade de um Estado teocrático, em que Deus manda no mundo, através de seus representantes. E a luta passa a ser para quem é que representa Deus e exerce no mundo poder em nome de Deus. E aquele conflito geopolítico-econômico, agora é, na verdade, uma briga religiosa, ironicamente, entre duas civilizações que estão debaixo do mesmo Deus. Porque Alá é Elohim. E a Bíblia hebraica começa com, no princípio, Elohim criou os céus e a terra. O Alcorão começa dizendo que, no princípio, Alá criou os céus e a terra. Então, 11 de setembro faz com que o terror religioso ressuscite. Aquilo que imaginávamos estar na Idade Média, aquilo que imaginávamos estar sepultado com as cruzadas e com as inquisições, é ressuscitado. É ressuscitado nessa briga entre o Islã e o cristianismo. E, irônica ou curiosamente, na terra do Deus hebreu Yahvé. Os cristãos, os islâmicos e os judeus estão lutando debaixo do guarda-chuva do mesmo Deus, deixando o mundo assustado com o poder de destruição, com o obscurantismo e com o fanatismo que a religião pode trazer. Não é à toa que a religião está sub judice e deve estar mesmo, e esse é um momento crítico para nós que somos religiosos e que somos homens e mulheres de fé. A segunda data, 4 de fevereiro de 2007, é a data quando a comunidade científica comunica ao mundo que o poder de destruição da raça humana atingiu um patamar de caos irreversível. comunidade científica traz a funesta notícia de que o planeta Terra perdeu a capacidade de auto-equilibrar-se diante dos danos que tem sofrido. O ser humano, a raça humana, tem três características muito interessantes. De todas as características negativas que temos, três são interessantes. Ou três dados são interessantes a nosso respeito. O primeiro é que nós somos a única espécie que produz lixo. Nenhuma outra espécie no planeta produz lixo. E o lixo é uma grande evidência de desperdício, de sobra e de má administração do recurso, especialmente o recurso natural. Há lixo. E o lixo do Ocidente é rico. É muito rico. Basta dizer que o McDonald's se orgulha, e o Burger King também, de não vender um sanduíche que fique mais de 10 minutos em sua prateleira. Aliás, eu passei por uma experiência interessante no balcão do Burger King. Lá estava eu, como um bom ocidental, me aprontando para desfrutar uma refeição vazia. Um double whopper, um combo. E enquanto eu esperava, veio o papelzinho com números 2, 3, 4, 5, 9, 11, 12. E eu falei para o balconista, o que quer dizer isso aqui? Quer dizer que o sanduíche chegou às 2h10. Se ele passar de 2h20, não pode mais ser vendido. Por isso é que está arriscado no 5. O senhor entendeu? Falei, não. Então, quer dizer que o sanduíche chegou às 2h10. Se ele passar de 2h20, não pode mais ser vendido. Vai para o lixo. Por isso é que nós arriscamos o 5. O senhor entendeu? Falei, não. Aí ele falou assim, então deixa para lá, que para entender tem que trabalhar aqui. Aí eu falei, tá bom. E eu fui embora com uma cara de idiota, mas com a informação confirmada de que um sanduíche que fica mais de 10 minutos na prateleira do McDonald's ou do Burger King é jogado no lixo. Então nós, seres humanos, somos a única espécie que produz lixo. A segunda coisa é que nós somos a única espécie que é predatória de si mesma. Ou se você quiser atenuar um pouquinho, é que mata não apenas para sobreviver. A raça humana, ela se autodestrói. E a terceira é que a raça humana é a única espécie que tem condição de explodir o planeta. E nós temos medo que isso aconteça. E em fevereiro de 2007, a comunidade científica mundial disse que está para acontecer. Que se nós continuarmos tratando o planeta do jeito que estamos tratando, isso vai virar um caos muito pior do que já é. Porque antigamente, nós agredíamos o planeta e o planeta se autorregulava. Mas ele perdeu a capacidade de se autorregular de tão agredido que foi. A emissão de gases na atmosfera, o que fizemos com a camada de ozônio, que gera o aquecimento global, com todo o efeito no ecossistema, isso vai gerar um colapso e esse negócio vai afundar. E a ciência chegou à conclusão que ela também não levou a humanidade a um lugar seguro. Porque se a religião gera fanatismo e em nome de Deus se mata, a ausência de Deus não gerou coisa melhor. Porque os fanatismos dos religiosos não ficam atrás do fanatismo dos ateus. E aí estamos nós, tendo que responder a esta realidade, tendo que afirmar a nossa fé cristã contra os que preconizam o fim da fé, que Deus é uma ilusão, que escrevem tratados de ateologia e que escrevem cartas a uma nação cristã e cartas com aspectos de extrema lucidez. defesa do ateísmo com extrema lucidez. Crítica de Deus com extrema lucidez. E nós ficamos agora entre os que atacam a religião e entre os que atacam a Deus. E nós estamos aqui porque nós estamos tanto do lado de Deus quanto do lado da religião conforme atacada, porque nós somos o cristianismo. Como é que a gente se posiciona? Bom, os mais esclarecidos dos ateus já nos ajudaram com pelo menos metade. Os mais esclarecidos dos ateus dizem que é estupidez criticar a religião, porque a religião não ensina nada a respeito de Deus, ensina sim a respeito do homem. O fanatismo religioso não tem nada a ver com Deus, tem a ver com os que creem em Deus. O primeiro a falar isso, pelo menos que eu li, foi Saramago, prêmio Nobel de Literatura, em língua portuguesa, diga-se de passagem, pela primeira vez. Saramago diz que as guerras religiosas não são causadas por Deus, são causadas pelo fator Deus. Na visão do Saramago, as guerras religiosas não são causadas por Deus por uma razão simples, porque para os Saramagos Deus não existe. E se Deus não existe, ele não pode causar uma guerra religiosa, porque ele não existe. Agora, o fator Deus, então, é que existe. O que é o fator Deus? É o Deus que a humanidade constrói. O Deus que a humanidade fabrica. E para nós que cremos que Deus existe, sim, ou que Deus é, o Deus que a humanidade consegue enxergar, o Deus que a humanidade percebe, o Deus que a humanidade deduz, ou o Deus que os religiosos conseguem afirmar como Deus, e que, via de regra, não tem nada a ver com o Deus mesmo. O Deus construído pelos sistemas religiosos se afasta a passos largos, cada dia mais, do verdadeiro Deus. Então a guerra religiosa não ataca Deus, ataca o fator Deus. E o fator Deus é algo que o humano criou. Então, quando você quiser criticar a religião, critique quem criou a religião. Fomos nós. Então, criticar a religião não tem nada a ver com criticar Deus. Tem a ver criticar o que é feito em nome de Deus. Então, eles já resolveram para nós, porque eles mesmos, os ateus, estão entrando nesse acordo de que Deus não tem nada a ver com essa bagunça que os religiosos fazem em nome dele. Então, a gente não precisa ficar defendendo a religião, porque, inclusive, a religião eu jamais defenderia. Agora, o pessoal que ataca Deus e diz que Deus não existe, que Deus é uma ilusão, que Deus é um delírio, como Dawkins, que é o mais famoso, está dizendo. Deus é um delírio. Somos ateus. Nós afirmamos que Deus não existe. Nós cremos que Deus não existe, o que é uma estupidez. O ateu que diz que o crente é burro, é tão burro quanto, ou mais burro, porque ele veste a roupa que quer que o seu opositor arranque de si. É a roupa da fé. Porque Deus não é um objeto de prova. Não se discute Deus, não se debate Deus. Debater a existência de Deus é um exercício que não tem nada a ver com Deus também. Eu li Blue Like Jazz, do Donald Miller, que foi traduzido para o português como O que os Pinguins Me Ensinaram a Respeito de Deus, publicado pela editora Thomas Nelson. E o Donald Miller diz o seguinte, que eu estou cansado desse debate a respeito de Deus. Porque vem uma pessoa inteligente e consegue provar para você que Deus não existe. Depois vem uma outra pessoa inteligente e consegue provar para você que Deus existe. E a essa altura o debate já deixou de ser a respeito de Deus e passou a ser a respeito de quem é mais inteligente. Porque ficar debatendo se Deus existe não tem nada a ver, porque Deus não pode ser objeto de debate. Deus está acima do debate, está acima dos argumentos. Faz lembrar a história daqueles dois rabinos que passaram a noite, invadiram a madrugada discutindo se Deus existia ou não existia. Chegaram à conclusão que não existia. Pela manhã, um dos rabinos, ao acordar, deu conta que o outro rabino não estava na casa. Procurou no banheiro, procurou no quarto, procurou na sala, na cozinha, o rabino não estava. Encontrou o outro rabino no jardim. Aproximou-se e viu o outro rabino fazendo as suas preces matinais. Aproximou-se e disse: o que você está fazendo? Ah, você não está vendo? Estou fazendo as minhas preces matinais. Ora, mas nós não concluímos ontem de madrugada, essa madrugada, que Deus não existe? Ao que o outro respondeu: e o que Deus tem a ver com isso? Porque Deus está acima do nosso debate. Deus não tem nada a ver com o nosso debate. O nosso debate é um problema nosso. E isso a filosofia já tinha dito. Immanuel Kant, por exemplo, disse que há três níveis de crença: a opinião, a fé e o saber. Três níveis de crença: a opinião, a fé e o saber. Crítica da razão pura, Immanuel Kant, se você está anotando. A opinião, a fé e o saber. A opinião é: eu acho, mas não tenho certeza. O saber é: eu sei e tenho como provar. Isso é um saber. E a fé, que é: eu não tenho como provar, mas eu tenho certeza. E Deus não é questão de opinião e nem questão de saber. É questão de fé. Deus você não prova, ou você crê ou você não crê. Então discutir com um ateu não faz sentido. Faz sentido discutir com um ateu esclarecido. Por exemplo, esse que eu estou citando, que me dá um nó cada vez que leio e cada vez mais eu vou sendo colocado contra a parede e respondendo a ele sem que ele saiba. André Comtes Bonvilha, ele escreveu O Espírito do Ateísmo. Ele disse assim: eu não sei se Deus existe, mas eu creio que não existe. É mais honesto. Ele diz assim: eu creio que Deus não existe, mas pode ser que ele exista. Em outras palavras, ele está dizendo: não faz sentido para mim crer que Deus existe, mas pode ser que ele exista. Eu, de minha parte, já digo: faz muito sentido para mim crer que ele existe. E aí eu imaginei que, para conversar com um ateu, eu o chamaria e diria: diga aí para mim quais são os seus argumentos para que não faça sentido para você a existência de Deus. Aí ele me daria os argumentos. O Comtes Bonvilha, por exemplo, me deu 6, que eu estou tentando rebater ainda. E eu diria para ele os meus argumentos para que eu dissesse: Deus existe, quer ver como faz sentido e tem lógica? Mas eu percebi que eu cairia numa armadilha. Porque Deus não é objeto de lógica, é objeto de fé. Não é que Deus não tem lógica. Na verdade, é que ninguém passa a crer em Deus pela lógica. Por exemplo, é por isso que existe Isaías 43, 10. Vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor. E meu servo a quem escolhi, para que vocês saibam e creiam em mim e entendam que eu sou Deus. Primeiro você crê, depois você entende. A lógica, a inteligência da fé cristã é para quem crê. Porque enquanto não se crê, a gente fica num debate estéril. E o debate mais afasta do que aproxima. O debate é um exercício intelectual, dificilmente alimenta a alma. Em Deus, ou a gente crê ou não crê. Eu creio. E quando creio, eu percebo que há uma inteligência no crer. E descubro que a Bíblia Sagrada, o livro do Gênesis, a Bíblia Sagrada foi escrita não para convencer você a crer em Deus, nem para mostrar a você as vantagens de crer em Deus. A Bíblia Sagrada foi escrita para ensinar você a viver se você crê. Você crê? Então leia a Bíblia, que ela vai ensinar você a viver e vai mostrar para você a lógica da sua fé, a inteligência da sua fé. Mas se você não crê, quando você estiver lendo a Bíblia, você estará sempre confrontando a inteligência da Bíblia com a sua inteligência. Porque a Bíblia faz sentido para quem crê. Porque para quem não crê, ela é loucura e escândalo. É isso que ela mesma diz. E Paulo apóstolo disse assim: o evangelho é loucura para os gregos e escândalo para o judeu. O apóstolo Paulo disse que as coisas espirituais, elas são discernidas espiritualmente. E quem pode entender a mente de Deus, senão aquele que tem a mente de Cristo? E quem pode ter a mente de Cristo, senão aquele que foi iluminado pelo Espírito de Deus? E iluminado pelo Espírito de Deus, veio a crer. Quem pode crer senão aquele que foi convencido pelo Espírito Santo de Deus a respeito do pecado, da justiça e do juízo, como disse Jesus? Quem pode alcançar a verdade se não receber revelação da verdade? Como Pedro, que disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus responde: bem-aventurado é você, Pedro, filho de Jonas. Porque não foi carne e sangue que te mostrou isso. Foi o meu Pai quem revelou para você que eu, Jesus de Nazaré, de carne e osso, sou o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. A experiência de Deus, ela é produzida pelo próprio Deus. Não é pelo debate inteligente entre os homens que buscam a Deus. Porque, na verdade, o grande buscador de toda a história é Deus. Então eu creio, e crendo eu vou ler o Gênesis, eu vou ler o Êxodo, eu vou ler os Hebreus, eu vou ler o Apocalipse, e vou buscar neste livro qual é a inteligência da minha fé. E quando eu leio: no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, eu digo, eu opto por essa terceira inteligência. Porque a primeira inteligência é a seguinte: o ser humano é parte de uma máquina, que é a natureza. Ela existe desde sempre. E sempre existirá, o planeta Terra não necessariamente, a raça humana não necessariamente, mas a natureza sim. Quem sabe até existe vida inteligente em outro planeta que não o nosso. Nós estamos aqui discutindo esse negócio todo e a gente acaba aqui mesmo. Dizem os naturalistas. Não existe nada além da natureza. É como se eu colocasse um relógio aqui em cima, o naturalista diria: tudo que existe é o relógio. E eu digo: não, tem um relojoeiro. Ele diz: não tem relojoeiro. O relógio é o relógio e é só o relógio. E eu que penso a respeito do relógio: você é um parafuso aí de dentro do relógio. E de onde eu vim? Você veio do relógio mesmo. E para onde eu vou? Você vai deixar de ser parafuso e vai virar porca. Você vai ficar dentro do relógio. Porque tudo que existe é o relógio. Mas quando eu morrer como parafuso, eu não vou lá para o relojoeiro, para a casa do relojoeiro? Não, porque não existe relojoeiro nem casa do relojoeiro. Tudo que existe é um relógio. Você está preso dentro dessa máquina. E se você vai se desgastando e o relógio precisa continuar a funcionar, aí você morre aí como parafuso e volta como pecinha, mas você está dentro do relógio. Você é um prisioneiro dentro do relógio. Eu digo, essa é uma possibilidade. Qual outra possibilidade? A possibilidade do tempo do autor do Gênesis, que dizem que foi Moisés, pelo menos um pedaço. No tempo de Moisés, tinha Deus para tudo que é lado. Deus para o céu, Deus para a terra, Deus para o ar, Deus para o fogo, Deus para o mar, Deus para a lama, Deus para o vento sul, Deus para o vento norte. Tinha Deus para tudo que era coisa na natureza. Inclusive, dizem os estudiosos que existia esse Deus aí, céu, e esse Deus terra. esse Deus forma e esse Deus vazio. Tohu bohu. A terra era tohu bohu. Dois deuses. Deserto e desordem. E tinha um outro Deus. Abismo escuro. E aí nós perguntávamos assim, quem é o homem? Ah, o homem? O homem é um joguete na mão dos deuses. Os deuses que controlam o céu, a terra, tem um deus que controla o mar, outro controla o vento, outro controla o sol, outro controla a lua. Esses deuses estão brigando entre eles. E o palco da briga é o coração humano. E o coração humano é prisioneiro dessa guerra. E o que é o homem? É um joguete de um deus para o outro. O deus sol, ele queima, e o deus chuva alivia, e o vento joga para um lado, o mar joga para o outro. E o ser humano, ele é a bolinha do frescobol entre deuses. Aí vem Moisés e diz, alto lá, tem um que é sobre todos. Tem um que é maior do que tudo. E que criou tudo. E que pôs esse tal de deserto para sentar. E esse tal de sem forma para sentar. E esse tal de abismo escuro para sentar. Quando o nosso Deus se levantou, o Tohu, o Bohu e o abismo sentaram. Porque diante desse Deus, não há outro Deus. Novamente voltamos a Isaías 43. Vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que vocês saibam e creiam em mim e entendam que eu sou Deus. Antes de mim nenhum Deus se formou e nem haverá algum depois de mim. Eu mesmo sou o Senhor e além de mim não há Salvador algum. Eu revelei, salvei e anunciei. Eu e não um Deus estrangeiro entre vocês. Vocês são testemunhas de que eu sou Deus, declara o Senhor. Desde os dias mais antigos eu sou. Não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem impedirá? Essa é a consciência de Israel. Há um relojoeiro e não há deuses brincando dentro do relógio, jogando o ser humano de um lado para o outro. Há um Deus acima de tudo. Qual é a boa notícia disso? Para mim, é a boa notícia de Gênesis 2:7. É a boa notícia de Gênesis 1, 26 e 27. Que o Deus que criou tudo, criou o ser humano à sua imagem e à sua semelhança. E em 2:7 diz que o Deus que criou o ser humano à sua imagem e à sua semelhança, soprou no ser humano o fôlego da vida, o Espírito. Esse Espírito que pairava sobre a face das águas e o abismo escuro, esse Espírito foi soprado para dentro do ser humano, foi compartilhado para dentro do ser humano, como para nenhum outro objeto da criação desse Deus. O ser humano é figura singular. O salmista no Salmo 8 vai dizer que o ser humano é coroa da criação. Vai dizer que o ser humano só está abaixo de Deus. E se a sua tradução diz que ele está abaixo dos anjos, está errada. É acima dos anjos e um pouco abaixo de Deus. Na hierarquia do universo tem Deus, o ser humano e o resto, incluindo anjos e demônios, e espíritos, seja lá qual for. O que isso diz para mim? Diz que eu, como ser humano, não sou prisioneiro. Porque tem um Espírito que age em mim, que sopra sobre mim, que me fez persona, que me fez responsável, que me fez capaz de escrever história, reescrever história, me rebelar contra o que é, contra o que há, me recusar a aceitar os fatos como os fatos são, porque eu não sou mais um fato numa engrenagem de fatos, eu não sou mais uma coisa numa engrenagem de coisas, eu sou um ser criado à imagem e semelhança de Deus, e o Espírito de Deus que criou e anima todas as coisas está em mim,
foi soprado em mim, está sobre mim, está comigo, agindo em mim. Eu não sou um prisioneiro. A discussão hoje é essa. O ser humano é um prisioneiro da estrutura química. Você chama de amor? Não é amor. É reação química no seu universo, você está iludido no seu cérebro. Você chama de solidariedade? Não é solidariedade, é instinto de sobrevivência. Você é apenas uma máquina biológica que pensa que escolhe, que pensa que decide, que pensa que é livre, mas você é só uma máquina nessa engrenagem. Quando eu leio Gênesis, eu digo, ah, não, não sou uma máquina na engrenagem, não. Eu não sou uma máquina na engrenagem porque acima dessa engrenagem existe uma pessoa. Existe uma pessoa que está fora da engrenagem, que mexe na engrenagem, que interfere na engrenagem. É o Deus criador da engrenagem. Eu não sou prisioneiro. Eu não sou prisioneiro dos meus instintos, dos meus apetites. Eu não sou prisioneiro da química do meu corpo. Eu tenho consciência para dizer, isso é depressão. Eu tenho consciência para dizer, isso é banha. E eu vou escolher. E eu vou criar coisa. Eu vou inventar remédio. Eu vou descobrir qual é a planta certa para comer. Qual é a carne certa para comer. Eu vou descobrir os segredos da engrenagem, porque eu sou maior do que a engrenagem. Mais do que descobrir os segredos da engrenagem, eu vou manipular a engrenagem. Eu vou administrar a engrenagem. Eu vou gerenciar a engrenagem. Eu vou fazer a engrenagem funcionar a meu favor e não contra mim. Eu não sou prisioneiro da engrenagem. Eu sou responsável pela engrenagem. Porque há um sopro sobre mim que está para além da engrenagem e que me faz um ser maior do que a engrenagem. E responsável pela maneira como eu vivo dentro dessa engrenagem. Eu não sou prisioneiro. Eu sofro. Eu sou condicionado, eu sofro as limitações, mas eu não sou prisioneiro. E inclusive no dia que a engrenagem conspirar contra mim e começar a me matar, eu na minha consciência vou dizer para ela, você mata o meu corpo, mas é só isso que você mata. E o meu epitáfio você já sabe, aqui jaz um contrariado. Aqui jaz um contrariado. A morte não me mata. A morte não me mata. Porque eu sou sim corpo, mas eu sou mais do que o meu corpo. E tanto sou mais do que meu corpo que eu creio na ressurreição do corpo depois da morte do corpo. Então eu não sou prisioneiro da engrenagem. Eu luto contra ela e tento entendê-la. Por isso, mesmo sendo cristão e sendo um homem de fé, eu me solidarizo com a ciência. Porque é nossa obrigação como seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus, gerirmos a criação de Deus. É nossa obrigação sabermos por que é que está chovendo mais em janeiro de 2008 do que choveu em janeiro de 2003. É nossa obrigação. É nossa obrigação saber por que é que a represa de Guarapiranga está seca. É nossa obrigação. E é nossa obrigação fazer alguma coisa diferente. É nossa obrigação lutar contra a hepatite C, contra a AIDS. É nossa obrigação fazer pesquisa científica, sim. É nossa obrigação. Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, não como parte da máquina, mas como seres espirituais responsáveis pela máquina. Nós não somos prisioneiros da máquina. E também não somos prisioneiros dos deuses, dos espíritos, das forças espirituais. Aliás, nós somos prisioneiros, sim, é do Senhor Jesus. É dele que nós somos escravos. Só de Jesus. Ainda há poucos dias recebi uma mensagem aflita de um irmão querido no meio do seu sofrimento, dizendo, pastor, disseram para mim que eu estou sofrendo porque tem alguma coisa no mundo espiritual que me faz sofrer. Tem algum segredo no mundo espiritual que eu ainda não descobri. Eu não destravei. Tem alguma Tem alguma maldição que repousa sobre mim? Tem algum truque no mundo espiritual? Não tem. A única coisa que tem no mundo espiritual é o nome de Jesus Cristo. Porque não tem mais deserto, desordem, abismo escuro, onde o nome de Jesus é pronunciado. Eu não sou prisioneiro de força espiritual nenhuma, senão aquela que está na mão de Jesus de Nazaré, e aquela que está na mão de Jesus de Nazaré é toda, toda, porque ao nome dele se dobra todo o joelho daqueles que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Não só nesse século, mas também no vindouro. Então é Jesus. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Eu digo, é isso aí que eu acredito, é no nome dele que eu clamo. E não tem mandinga, não tem macumba, não tem truque no mundo espiritual que o nome de Jesus não faça dissolver. Qual é o deserto da tua vida? Clame o nome de Jesus. Qual é a desordem da tua vida? Clame o nome de Jesus. Qual é o abismo escuro da tua vida? Clame o nome de Jesus, isso dissolve. Aí você diz assim, eu encaro a vida do jeito que ela é, na sua contingência, mas eu não estou aqui porque um espírito causou isso em mim. Eu não estou aqui porque uma força espiritual que eu não consegui controlar, que eu não consegui descobrir qual é, que eu não consegui descobrir o truque. Não existe isso para nós, os que cremos no Deus da Bíblia Sagrada, isso não existe. Isso existe na macumba, isso existe no espiritismo, isso existe na religião afro, mas não existe no cristianismo, no nome de Jesus, isso não existe. Nós não precisamos temer espírito tenebroso, espírito gafanhoto, devorador, sei lá, mas nem sei nem o nome desse pessoal aí, porque eu também não quero saber, porque o nome de Jesus basta. Você está procurando, por que que a minha vida é assim? Por que que eu não arrumo emprego? Por que que eu não paro emprego? Por que que eu divorciei? Minha tia divorciou, minha avó divorciou. Falei, sabe por que divorciou? É porque divorciou. É porque os humanos casados não foram capazes de construir um relacionamento duradouro, por isso divorciaram. Não é macumba. Não é espírito, é o nome de Jesus que dissolve tudo isso. Essa é a inteligência da minha fé, por isso eu ando pela rua e não tenho medo. Tenho medo que algum demônio vai me matar. Se matar, não foi ele que matou, foi Deus que matou e me recolheu. Então eu não tenho medo. Eu não sou prisioneiro. Não sou prisioneiro da máquina, não sou prisioneiro das forças espirituais. Por quê? Porque tem um Deus que criou a máquina e tem um Deus que encontrou o Deus da desordem, o Deus do deserto, o Deus do abismo escuro, colocou ordem onde havia desordem, fez com que habitasse em família onde existia solidão e onde ninguém havia, acendeu a luz no abismo escuro, e fez com que nós pudéssemos passar pelo abismo escuro, como se fosse sol e luz do meio-dia, sem ter medo da peste que voa de noite, da mortandade que assola de dia, e o vale da sombra da morte para nós é apenas a antessala do jardim. Se você crê, então creia. E se você crê, aí sim, entenda o que você crê. Não se sujeite. Você não pode ser um prisioneiro. Rebele-se contra o que conspira contra você. Se é o seu peso, rebele-se. Seu peso conspira contra você, rebele-se. É a sua depressão, rebele-se. São os maus ao seu redor que usam você, que blasfemam da sua dignidade, rebele-se. Rebele-se. Você não está prisioneiro de uma máquina e de nenhuma engrenagem, não. Você tem consciência, você é responsável por escolher e decidir. Está com medo do mundo espiritual? Veio aqui dar o dízimo para o gafanhoto não pegar teu salário mês que vem? Passa lá na tesouraria, a gente devolve o dízimo se essa foi a motivação. Porque não é para isso que se dá dízimo. Viva sem medo. Viva nas mãos de Deus, o Deus que criou os céus e a terra. E cujo Espírito pairava sobre a face do abismo escuro, foi soprado para dentro de você, em nome de Jesus.
Eu diria que essa noite é uma noite de celebração da rebeldia. A rebeldia contra esta engrenagem macabra que quer nos triturar e que tem tantas formas. Mercado, dinheiro. Salva a tela do meu computador, eu tirei do blog do Marson Guedes. É um sujeito ajoelhado, com um magrelo nos braços, com todo respeito aos irmãos magros, um magrelo nos braços dizendo assim, diante de um grande cifrão: ó Deus mercado, aceite este insignificante habitante do terceiro mundo como oferta da minha devoção. É o mercado, rebele-se. É uma noite de celebração da rebeldia. Nós não somos prisioneiros de nada e de ninguém, senão de Jesus Cristo. De Jesus Cristo. Comece em Gênesis 1. Comece em 2008, porque dizem que começa depois do carnaval. Então começou. Aí você já se levanta e diz assim: em nome do Deus Criador dos céus e da terra, e de Jesus Cristo, seu Filho, e do Espírito de Deus que habita em mim, eu começo a marchar na direção da desordem, do deserto e do abismo escuro, porque eu vou me rebelar e eu vou reconstruir. Eu vou reconstruir com a força de Deus que está em mim. Eu vou reconstruir porque tudo posso naquele que me fortalece. Eu não sou prisioneiro da máquina. Eu não sou prisioneiro dos deuses. Eu não sou prisioneiro de ninguém. Eu sou escravo de Jesus Cristo. E paradoxalmente, ser escravo de Jesus Cristo é andar no caminho da liberdade. Que o Senhor Deus nos conduza a todos à liberdade que há em Jesus. Amém? Vamos orar a Deus. Antes da minha oração, eu quero dar a oportunidade para você sair daí do seu lugar e falar assim: eu hoje estou me rebelando contra deserto, contra desordem, contra a escuridão. Eu hoje estou clamando o nome de Jesus para que o Espírito de Deus me visite e ponha ordem no meu caos, ponha comunhão na minha solidão, ponha forma no meu caos, ponha habitação na minha solidão e acenda a luz desse abismo escuro, porque eu me recuso a continuar vivendo do jeito que eu estou vivendo. Eu clamo em nome de Jesus. Antes de eu orar, saia do seu lugar, venha para cá e diga: eu quero dizer que hoje estou me rebelando em nome de Jesus. Pode vir, saia daí, venha para cá. Nós vamos orar juntos. Eu estou me rebelando em nome de Jesus. Eu não quero ser prisioneiro de nada, apenas de Jesus. Eu quero dizer que eu enxergo as forças da maldade, da desordem, do caos, as sombras, eu enxergo tudo isso mexendo ao meu redor e na minha vida, mas eu me rebelo. Eu não estou condenado a viver escravo disso, porque há um Deus acima, há um Deus Criador dos céus e da terra. Então venha para cá, clame o nome de Jesus. Deus nosso Pai bendito, muito obrigado pela Tua presença neste lugar. Muito obrigado pelo Teu Espírito Santo. Muito obrigado pela vitória que há em Teu Filho Jesus. E em nome de Jesus nós clamamos liberdade. Nós clamamos, Senhor, liberdade. Visita pelo Teu Espírito o caos, a desordem, a escuridão, a solidão, a angústia de cada um. Fortalece, ilumina o entendimento, renova as forças, amplia horizontes, dá visão, discernimento, mobiliza, Senhor, o coração, a consciência, a vontade, suscita fé entre aqueles que hoje clamam em nome de Jesus e se rebelam a caminho da liberdade que há em Teu Filho. Ouve a nossa súplica, ouve a nossa oração. Faz o Teu Espírito pairar sobre a desordem, o deserto, o abismo escuro que há entre nós. E assim como deste ordem, fala mais uma vez, Senhor. Ordena a luz. Cria de novo. Cria de novo. Refaz, restaura, reconstrói.
Recomeça, Senhor, na vida destes que clamam em nome de Jesus. Faz isso, ó Pai, para a glória do Senhor, para a glória do Teu nome. Dá um novo início, dá um novo princípio, dá um novo começo. Um começo determinado por Ti, de uma história que será escrita pela Tua mão, de uma história que acontecerá mediante a ordem da Tua boca, a palavra do Teu amor e do Teu poder por nós. Nós Te pedimos assim, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sopra o Teu Espírito sobre estes que a Ti clamam. Sopra, Senhor. Derrama-lhes da Tua paz, da alegria do Teu Espírito. Para a Tua glória, nós pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. 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 Que seja esse um dia de novos começos, especialmente aos que aqui à frente estão, mas a todos quantos nos seus lugares clamaram igualmente e em nome de Jesus se rebelaram e escolheram a liberdade que há em Cristo Jesus. Que seja assim para a glória de Deus. Amém. 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 Nós vamos cantar e vamos sair para começar de novo a vida, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Amém.